Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante comigo, Flávio Cordeiro. É segunda-feira, dia 4 de março. O programa de hoje é dedicado a todas as quase 5 mil pessoas que assistiram entre hoje e ontem o mata-mata de Vale. Espero que tenham todos gostado e também um agradecimento especial aos 5 primeiros que escreveram no Matamato: João Marcos, Eliseu Ferreira, Dr. Gui, PJ Solid e Videi. Hoje a gente tem aqui especialmente o analista de elétricas da Levante, o Arlindo Souza. Tudo bem, Arlindo?
Fala, Flávio, beleza?
Obrigado por ter vindo. Valeu. O Arlindo vai ser pai agora dia 20 de uma menina, está todo feliz. E é o seguinte, ele fez um relatório tão bom, mas tão bom, de energia elétrica setorial. Esse é um setor que todos vocês, todo mundo tem pelo menos uma ou duas elétricas na carteira para dividendos. E ele vai falar do relatório dele. Se você é cliente da Levante, pode pedir. Você tem acesso a ele pelo sistema. Se você não é cliente da Levante, assine as nossas séries, especialmente o Trade dos 5 Dias, o Sala de Ganhos Rápido, que é o SGR, o Infinity e o Sala VIP. Então, agora eu vou deixar a palavra com o Arlindo. Ele vai passar pelo relatório dele, vai contar todas as premissas que ele usou. Eu li o relatório, está realmente completo, muito bom. E no do meio para o final, ele vai em cada ação e vai falar por que, que é compra, venda ou neutro e qual é o preço justo, ok? Vai lá, arrebenta, muito obrigado.
Boa, valeu pessoal aí, obrigado aí pela audiência. Se vocês tiverem dúvida também, pode mandar aí alguma coisa, a gente vai bater no bolo aqui.
Eles têm aqui.
Boa. Acho que começando aqui numa abordagem mais macro, né, no setor, acho que talvez até para dividir a conversa também em geração, transmissão e distribuição e os principais assuntos aí que vocês têm que estar ligado. Algumas pessoas pensam, o setor elétrico é chato, é só comprar lá e não olha mais, não precisa, só deixa lá o dividendo pingando, e tem alguns cuidados ali que a gente tem que tomar, né? Começando no segmento de geração, tá, pessoal? Acho que vocês devem ter acompanhado aí final de 2022, início de 2023, a gente passou por uma situação hídrica muito, mas muito boa, né? Diferentemente ali de 2021, que teve uma crise hídrica bem severa. Então, essa situação hidrológica muito favorável ali, decorrendo de 2023, ela puxou para baixo os preços de energia, né? Os preços
do mercado livre. Então, só para te ajudar, situação hidrológica, ele está se referindo ao quanto que tem de água nos reservatórios das geradoras, não é isso?
Exatamente. A gente tem o SIM, que é o Sistema Interligado Nacional. Esse sistema, a gente tem ali os reservatórios e a gente faz o acompanhamento dos níveis desses reservatórios, né? Para saber ali como é que está. No frigir dos ovos é uma energia estocada, né? É nada mais do que isso. E ali em 2022 a gente tinha níveis muito elevados e a lei da oferta e demanda. Você tinha muita oferta para uma demanda que não ia crescer, né? Para consumir tudo isso no curto prazo, o preço desabou. A gente tem alguns efeitos aí, né? A ação da Eletrobras, se você olhar aí o histórico nos últimos anos, mesmo pós-privatização, ela caiu bem. Então, devido a essa questão dos preços de energia. Agora, com essa questão do El Niño, né, todo mundo deve estar vendo aí a questão das temperaturas, finalzinho ali do ano passado, início desse ano, até nesse mês mesmo, de fevereiro, março, a gente ainda está vivendo isso. Temperatura alta é sinônimo de consumo. Então, até uma curiosidade, a sua geladeira ela está consumindo mais energia porque está mais quente, que é a diferença ali da temperatura ambiente para a temperatura da geladeira vai fazer ela puxar mais energia. Vou ligar ar-condicionado, vou ligar ventilador, e acredito ou não, todo mundo fazendo isso, a demanda subiu muito ali no entre setembro,
já começou
uma demanda muito forte, e a gente viu uma recuperação desses preços de energia, né? E até a gente brinca, né? Já vou falar aqui, uma das principais escolhas nossas para o setor, que é a Eletrobras, ela surfou bastante, ela surfou bem essa questão da recuperação de preços. A gente até brinca que a Eletrobras ela é uma empresa de commodity, porque ela está exposta lá ao preço da commodity de longo prazo. E a commodity,
que é o preço da energia.
que é o preço da energia medido por megawatt hora. E a commodity a gente compra quando o preço da commodity está baixo. Então, o melhor momento para comprar a Prio é quando o Brent está a 40 dólares. Né? Você, ela vai estar lá bem amassada, e aí você vai lá e compra. Então, a Eletrobras, a gente viu ali chegar em patamares de preço de 30 e poucos reais. Então, uma baita oportunidade ali de contratar uma boa TI real. Então, na geração, acho que um dos principais assuntos aqui para esse ano é essa questão da recuperação de preços, tá? A gente também viu muitas empresas suspendendo ali alguns projetos de geração, porque os preços baixos eles não justificam novos projetos. Então, é bem complexo ali das empresas fazer um projeto eólico, por exemplo, e vender energia a R$100, R$80, como a gente viu negociar no mercado. Então, isso aí a gente viu algumas empresas adiar alguns investimentos.
Quando você fala preço da energia, é esse PLD?
O PLD, ele na verdade é o preço de curtíssimo prazo. PLD é o preço de liquidação das diferenças. Então, quando a gente vai fazer o encontro de contas ali no sistema, tem uma geradora que está faltando energia, né, para entregar o balanço dela, e outra que está sobrando. Então, como se fosse aquele encontro de contas do sistema financeiro.
Sim.
Exatamente igual. O preço de mercado, né, os preços ali de mais longo prazo, a gente acompanha pela consultoria Decid, né, que são os preços da curva forward. Então, a gente viu ali esse patamar ali bem pequenininho ali no segundo trimestre de 2023, mas já com uma recuperação no decorrer desse ano. Então, para o segmento né, até falar das nossas projeções também de preços de médio e longo prazo, a gente acredita ali em preços estabilizando em torno de R$170, R$180, talvez até no melhor cenário ali a gente possa ver algo em torno de R$200, né? Período úmido desse ano, ele já se mostrou um pouquinho abaixo, um pouquinho não, já se mostrou abaixo das médias para o período. Então, a depender do período úmido desse ano, aí sim a gente pode ver um apreciamento mais acentuado, tá? No setor de transmissão, já passando para o segundo segmento, um ponto bem importante que a gente vai ter agora é o leilão de transmissão de março, tá? A gente tem ali um capex bem relevante já contratado, vão ser em torno de 10 lotes, dá uns 15 bilhões de capex.
Calma aí, isso é geração?
Isso aí já é transmissão.
Então, antes de ir para a transmissão, você falou tudo de geração e falou também de projeção de preço.
Isso.
Tá. E você acha que esses preços atuais, que estão quase 140, é um preço ok? E depois, lá na frente, é em torno de 150, 160?
Na verdade, a gente já acha que a nossa projeção tá um pouquinho conservadora. Quando a gente viu aí nas últimas semanas um movimento de recuperação de preços mais rápido do que a gente tinha projetado, isso puxado pela demanda mais forte, né? Calor aí nas alturas, temperatura batendo recorde, o pessoal vai consumir mais energia e naturalmente isso vai afetar os preços também.
Então, a grande vencedora é a Eletrobras.
É a Eletrobras, isso basta olhar também no retorno do papel nos últimos 6 meses, é um papel ali que a gente acha que tem muito trigger para destravar valor. Mas essa questão da recuperação de preços, a Eletrobras é a mais beneficiada.
E a Engie, que é geradora, ela tem algum benefício nisso?
Bom, todas as geradoras, tanto a Engie, a Aura Energia também, que eu não comentei, elas ganham de uma forma macro, porque todo mundo gera, né? Essa energia eles vão vender lá na frente num preço melhor. Por que a Eletrobras ela ganha mais do que esse pessoal? Esse é o X da questão. Nas geradoras, a gente tem um negócio chamado balanço energético, que nada mais é do que uma demonstração que vai mostrar lá quanto da energia da companhia ela está contratada no decorrer dos anos. No processo
que ela está vendida.
Está vendida.
Já vendeu.
Ou não, né? Ou está liberada para vender. Então, imagina a Prio lá, que produz 100 mil barris ao dia, e ela só vendeu 40 mil, 60 mil está disponível no spot. Então, se o Brent for para 150, show de bola. Exatamente. Então, é o mesmo caso da Eletrobras.
Então, a Eletrobras é a que está menos vendida no futuro.
Exato. E por que que isso acontece, né? Por que que a Engie, por exemplo, por que que a Auren, elas têm uma parcela contratada maior? lá no processo de privatização da Petrobras, desculpa, da Eletrobras, existe um negócio chamado que é uma energia que está no regime de cotas. O que é isso? Quem lembra, né, lá da MP da Dilma, 2013, ela criou esse regime, que é um regime que ele remunera apenas o OIM, ou seja, a operação e manutenção dessa energia, que é uma tarifa, no frigir dos ovos, é uma tarifa mínima, regulada pela ANEEL. Essa tarifa ali, ela é em torno de 70, 70 e poucos reais o megawatt-hora. Então, você vê a diferença entre essa energia que vai sair desse mercado regulado e vai para o mercado livre num preço maior.
Então, quanto mais a geradora tiver de não vendido,
nesse cenário de recuperação,
nesse cenário, melhor.
Exato.
E exatamente. A Eletrobras tem bastante.
Exato. A Eletrobras, ela tem 13,5 mais ou menos gigawatts hora, que era o total, né? Desse total, no decorrer de 5 anos, 20% ao ano vai saindo desse mercado regulado e indo para o mercado livre de energia.
E por aí isso ela vai ganhar com esse preço alto.
Exatamente.
Eu vejo a Engie fazendo propaganda na TV, falando de mercado livre. Ela tem pouco, então.
Essa questão do mercado livre, na verdade, é uma abertura que está se fazendo do mercado, de sair do mercado regulado e as companhias conseguirem, de fato, criar um mercado que não esteja ali
no cativo.
No cativo, exatamente.
Cativo é a gente, na nossa casa.
O regulado, exato.
É aqui, a Levante. Mas eles também baixaram, e shopping agora e outros comércios maiores pode comprar no Mercado Livre, não é isso?
No futuro não muito distante, na minha casa eu já vou... Pô, eu quero a energia da Eletrobras, porque ela está com preço melhor. Hoje você não tem como fazer isso, sim, mas a tendência, né, que no decorrer do tempo isso vai evoluindo, com a própria evolução do mercado livre de energia, isso vem acontecer. Se você é, por exemplo, um grande consumidor industrial, imagina uma empresa de alumínio, por exemplo, que é uma energia absurda. E, pô, não quero ficar exposto a esse vai e vem de bandeira verde, bandeira amarela, não sei o quê.
Então, eu já contrato adiantado.
Bato na porta da Engie, me contrata aí por R$180 o megawatt, corrigido pela inflação, durante 10 anos.
Pô, 180 é um baita preço.
Se a Engie achar que é legal e tal, sim, lá na estratégia dela, ela vai dar o fechado e beleza, tá contratado. Tá. Então, você travou teu custo. Você vai pagar uma tarifinha aqui e ali, que é para manutenção da distribuição, coisas desse tipo. Mas essa é a questão do balanço energético e por que a Eletrobras ela vai surfar esse cenário. Além disso, né, a Eletrobras, né, isso já vem sendo colocado também nos últimos balanços. A Eletrobras ela vem mostrando uma eficiência melhor, né, isso decorrente do processo ali de privatização. Então a gente viu ali desde a privatização da companhia uma série de PDVs ali, que é o Programa de Desligamento Voluntário, né, para a companhia adequar o seu PMSO, que são gastos com pessoal, material, serviços terceiros. E uma curiosidade, Flávio, se você vê quantas empresas gastam com pessoal em relação à receita líquida, as pares privados ali, você gasta em torno de 3, 3,5%.
Ela deve gastar uns 12.
Quanto que você acha que ela gasta?
Uns 20.
Acho que era 17,5% para 18% a Eletrobras. Então, você tem ali uma série de redundâncias, Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletrosul, e meio que cada uma com estrutura administrativa. Então, o que ela está fazendo agora é justamente incorporar esse pessoal para baixo de uma única holding e eliminar essas redundâncias, eliminar ali, fazer descruzamento societário, tem uma participação aqui que
leva
não é...
tempo.
Que, assim... A história do setor elétrico no Brasil é a história da Eletrobras. Então, você imagina aí décadas de...
Sem dizer, lembrando todo mundo, que ela sempre foi estatal e tinha uma época que o PFL, depois o partido... Como é? O PFL virou um outro nome. Ele tinha Eletrobras para lotear. Então, senador ou deputado é do Norte, ele vai lá na Eletronorte, não é?
Exatamente, exatamente.
Então, e eu lembro que tinha uma conta linda, que era número de funcionários por gigawatt-hora. Nossa!
Não, vai ser o outline, né? Ela vai estar lá distante.
Brutal, mas foi privatizada e o pessoal está melhorando e agora é uma oportunidade.
Exatamente. E aí, na nossa visão, né, para a nossa tese, a empresa que, quando você olha ali os múltiplos, tudo bem, a rentabilidade dela ainda é bem aquém dos pares privados, mas por todas essas iniciativas a gente vê ali bons triggers de destravamento de valor. Tanto é que a gente espera aí que a curto e médio prazo seja a empresa que apresente maior melhoria nos resultados aqui dentre as elétricas que estão listadas, tá?
Tanto é que na sua tabela ela é a que mais cresce em termos de EBITDA de 23 para 24.
Exato, na nossa projeção, isso aí é o delta, né? É. A gente acredita aí que a Eletrobras, ela deve ser a que melhor, vai melhor reportar esse crescimento aí de EBITDA.
Lembrando que quem é cliente, assina os nossos relatórios, tem acesso ao relatório do Arlindo. Então, não se preocupe, se você não é, assine um relatório que você vai receber.
Bom, e aí a gente tem também o segmento de distribuição, que acho que o principal assunto que está em voga é a renovação das concessões das distribuidoras de energia. Esse assunto ele ainda depende ali de autorização.
Só explica para todo mundo o que é essa renovação, perfeito. Quanto tempo leva, se tem que pagar, se não tem, por favor.
Perfeito. Bom, quando a gente faz o valuation de qualquer empresa de utility, seja geração, transmissão, distribuição, essas empresas, elas operam a partir de concessões. Ou seja, a concessão começa hoje, dia 4 de março de 2024, e tem uma duração de 30 anos. Então, ela vai até 2054. Beleza. Terminou ali, a empresa não tem o que a gente chama de perpetuidade, né? A empresa vai ali para sempre, né? Entre aspas. Dado isso, algumas empresas que foram decorrentes ali de privatizações da década de 90, elas têm algumas concessões vencendo nos próximos anos. Então, Neoenergia ali tem a Coelba, tem a Pernambuco, a própria CPFL tem algumas concessões também, a própria Light também, que vez ou outra a gente vê aí algumas notícias, também tem a concessão vencendo. Hoje, o grande ponto é o seguinte, o Brasil está na... E aí, como é que eu vou renovar essas concessões? Então, quando se faz a concessão do zero no setor de transmissão, por exemplo, você faz um capex ali da linha de transmissão e tal, etc. Mas agora a gente está... O capex meio que ele já está feito, né? Já tem ali as distribuidoras instaladas, subestações, postes e tal, tudo mais. Beleza, agora a gente vai renovar isso. Então imagina, Fernando, a complexidade de Arlindo opera essa concessão de distribuição e vamos relicitar, pode ser que você ganhe. Cara, imagina a complexidade de...
O mais provável é que o incumbente, ou seja, quem tem a concessão aqui em São Paulo é Enel e cada estado tem uma diferente. O mais provável é que esse ganhe. Mas aí... Esse incumbente vai discutir, né, com a ANEEL um preço justo.
Exato. E aí a discussão hoje é em que parâmetros vão vir essas renovações. Quando a gente faz a avaliação da empresa, a gente faz ali, terminando a concessão naquela data, e o que a empresa recebe, né, é o que a gente chama de indenização da base de ativos regulatórios. Ou seja, tudo que teve ali de investimento que ainda não foi amortizado, a empresa tem direito por contrato a ser ressarcido desse valor. Então, seria mais até um empecilho ali, né? Um pagamento ali muito grande de alguns bilhões de reais.
É um risco, portanto.
Exatamente. Dado isso, a gente tem algumas empresas listadas, né, que têm as concessões vencendo, e a gente aguarda aí maiores detalhes do Ministério de Minas e Energia para... em relação a essas renovações. A gente soltou um relatório, acho que na semana passada, por exemplo, da Neoenergia, que a gente discute esse cenário, faz ali uma modelagem, mostra ali com números qual que seria o valor justo da empresa em caso de renovação. A sinalização do Ministério de Minas e Energia, no momento, é que não cobrará outorga, mas ele vai exigir algumas contrapartidas, né? essa questão da Enel aqui em São Paulo gerou uma pressão política ali, né? Sim. Então, deve-se exigir um parâmetro de qualidade maior.
É. Existe... Só para quem não é de São Paulo, que tem muita gente, aqui em São Paulo a Enel, em janeiro, eu acho, né?
Final de dezembro ali,
janeiro. Teve muita queda de árvore que levou à queda de energia. Teve bairros, o conjunto de ruas que chegou a ficar 4 dias...
E não é bairro afastado, é...
4 dias sem luz, isso daí gerou um prejuízo gigante, desde o seu apartamento que perdeu, que estava na geladeira, até um comércio... que perdeu sorvete, carne, tudo que você pode imaginar, supermercado, que leva a isso. Daí, essa reação contra a Enel e por uma coisa mais dura. Exato. E lembrando que o Arlindo falou aqui de outorga, outorga poderia ter o direito, né, de ter
explorar
mais,
a concessão, né?
Mais 30 anos da concessão e poderia se pagar... um valor muito alto, só que eles estão trocando...
Então, pelo que a gente tem até agora, a sinalização é que não haverá pagamento de outorga...
Que é positivo.
Que é positivo, mas também não tem almoço grátis, né? Eles devem deixar esses parâmetros de qualidade mais rigorosos. Existem dois indicadorzinhos clássicos no setor, que é o DEC e FEC. O DEC é a duração da... caiu energia. Quanto tempo durou?
Isso.
E o FEC é a frequência. Poxa, cai energia 2 vezes por semana. Então, vamos reduzir isso aí. A Enel tem alguns parâmetros regulatórios, tá? Ela dá algumas metas regulatórias. Teu DEC tem que ser de 10, tá? 9. Então, beleza, tem uma margenzinha ali. Para as empresas listadas, né? Energia, CPFL, ele que estão vencendo concessão, as empresas, elas estão, tá? Dentro desses parâmetros regulatórios. Então, há ali alguma margem. E a gente acha que pode vir alguma coisa ali de cunho social. Já que você não vai ter outorga e você vai ter todo esse fluxo de caixa livre, peraí, me dá um pedacinho dele e vamos utilizar para a modicidade tarifária, né? Vamos fazer aporte ali na CDE. O que é CDE?
Sim.
Por exemplo, né, a CDE é a Conta de Desenvolvimento Energético, ela é um fundo ali em que o governo arrecada com base nos nossos pagamentos ali das faturas de energia. E esse fundo ele usa ali para a modicidade tarifária de algumas classes, especialmente as classes ali mais vulneráveis. Então, coisas nesse sentido a gente acha ser bem possível ali serem incluídas nesse processo de renovação. Nesse caso aqui da Neoenergia, a gente fez algumas simulações com isso e mostrando ali qual que seria o preço justo se tais parâmetros forem seguidos. Aí eu vou deixar para o pessoal dar uma lida ali, acho que vai ser bem rico essa discussão.
Bacana.
Então, na distribuição, acho que esse seria o principal assunto, é a renovação das concessões. Acho que a gente pode falar a tese.
Tá, vamos começar com a SB, né?
Bom,
ela está na página...
Está na 7.
7 do relatório, pessoal.
A AES, para quem não conhece, né, tem até bastante notícia em relação à alienação da companhia. Ela é focada basicamente em geração, tá? Geração hídrica e geração eólica agora. A companhia ela passou por um ciclo de investimentos muito forte, tá? Nos últimos 2-3 anos, é um capex ali gigantesco. E agora está entrando num processo de desalavancagem. E aqui entra alguns pontos. Na nossa visão, a alavancagem da companhia ela já vem diminuindo, mas na nossa conta aqui, quando a gente modela a empresa, a gente ainda vê esse ano, esse e o próximo, como um ano ali que ainda deve, essa questão ali da alavancagem deve pesar um pouquinho na geração de caixa da empresa. Então, algumas pessoas gostam do papel ali para recebimento de dividendos e tal. A gente não acha que é uma posição adequada para esse tipo de tese. Quando a gente olha ali para o preço, a gente até tinha venda na data do relatório, hoje a gente já mudou para manutenção.
Porque caiu muita ação.
Caiu, né, depois da recomendação, mas no resultado do quarto tri ali, ele veio um pouquinho acima do que a gente esperava, o segmento hídrico veio mais forte, e a gente elevou ali o preço-alvo para R$10, que é mais ou menos o que ela está negociando hoje. Pô, lindo, mas o controlador vai vender. Eu vou manter ela porque ele vai me pagar um prêmio. Bom, tudo bem, não tem nenhum problema você pensar assim. Eu só acho que o preço em tela ele está justo. Então, assim, acho difícil uma empresa como Engie, Aura Energia, pagarem um prêmio muito acima do que já está em tela.
Até porque o vendedor quer vender.
Exato.
Ninguém é obrigado a comprar. Sim. Então, eu não pago isso. Eu não pago.
E nesse setor, pessoal, as empresas, elas precisam ter uma disciplina na alocação de capital muito grande. Porque se você pagar... Imagina, você é o diretor financeiro da Eletrobras, você vai pagar R$15 pela AES para fechar o capital dela e incorporar ela para dentro. Se você pagou R$15, provavelmente você vai ter uma TI ruim, na minha visão, tá? Aí cada um faz sua conta. Você vai ter uma TI ruim e você não vai ter muito espaço para melhorar aquilo, porque você já tem os fluxos de caixa...
Pré-determinados
ou quase pré-determinados, né? Não é como uma varejista que você fecha a loja, essa loja está ruim, fecha, abre mais 10 aqui e tal. Esse manejamento do setor elétrico, ele é muito mais difícil, tá? A Alupar é uma empresa focada majoritariamente na transmissão de energia. Também tem muita geração ali. Essa empresa a gente gosta, tá? Tem recomendação para ela. Ela passou por um ciclo de investimento muito forte também, ali com linhas de transmissão que ela pegou entre 2016 e 2017. Essas linhas já estão operacionais. Então, a Alupar, o dividendo ainda tá baixinho ali, mas a gente acha que isso deve acelerar aí no decorrer dos próximos trimestres, tá? Aurem Energia,
A Alup 11 é compra, preço-alvo 32.
Exato. Aurem Energia, a Aurem ela veio de um resultado extraordinário ali, de finalzinho de 2022. Quem tem a ação... ou teve a ação no decorrer do ano passado, recebeu um dividendo ali extraordinário, que foi uma indenização que a empresa recebeu lá de Três Irmãos. Esse dividendo, infelizmente, ele não vai se repetir para esse ano. Então, a gente trabalha ali com a empresa voltando ali à sua normalidade, tá? A gente acha ali que vai vir um dividendo em torno de 71 centavos por ação, que é um yield ali bem mais em linha, tá?
E é neutro preço-alvo 13, é isso?
Exato. A gente passa para a CEMIG. A CEMIG,
só para todo mundo entender, era uma empresa mista, né?
Sim.
Ela gera, transmite, distribui tudo dentro de um resultado só, é isso?
Exato. E também tem um ativo lá bem interessante, que é a GasMIG, que é a distribuidora de gás lá da companhia. É um papel que a gente gosta, tá? Acha que ele está meio que bem precificado nesse atual preço em tela. Deve entregar aí um bom dividendo ali de uns 9%, um crescimento ali marginal. A GasMIG ela tá evoluindo bem. Acho que o ponto, a nuvem cinza ali que fica, né, que tira um pouquinho de apelo ali da tese, é a questão da possível, né, federalização da companhia. Tem essa questão ali da dívida de Minas Gerais ser muito alta, Sim. Isso poder ser utilizado. Mas acho que aqui também a gente tem que ter um pouco de parcimônia. Saiu a notícia no ano passado e o papel derreteu. Mas acho que assim, com a CEMIG ficaria ruim se ela fosse da União, né? Assim, a gente pode entrar nessa discussão, mas tem lei das estatais, enfim, tem o Estatuto Social ali da Petrobras, Banco do Brasil blindou as empresas até agora. Então, assim, a CEMIG, mesmo caso isso aqui aconteça, não sei se ela mereceria um desconto muito maior como que o mercado colocou lá quando saiu a notícia, né? Tanto é que o papel já recuperou.
CPFL?
A CPFL, ela é majoritariamente do segmento de distribuição. Algumas das suas concessões estão vencendo também, tá? Então, ela está nessa seara aí dessa discussão da renovação das concessões. A gente acha que é uma empresa ali bem feijão com arroz. Quando a gente olha ali a disciplina na alocação de capital da empresa, a gente vê uma boa alocação de capital, a gente avalia isso ali, olhando ali quanto é que a empresa está gerando de ROI, se a alavancagem dela é saudável, se essa alavancagem cria valor. A gente tem recomendação neutra, entendendo que o papel tem muita qualidade, mas aqui isso já tá no preço.
E a recomendação é neutro, preço-alvo R$37.
Isso.
Copel.
Passando para a Copel, que até reportou resultados na semana passada, recém-privatizada também, né? A semelhança da Eletrobras, a gente também vê aqui é um processo de reestruturação. Esse processo, diferente da Eletrobras, a gente acha que vê que ele é bem mais silencioso. Sim. Você não vê notícia da...
Eu queria te perguntar sobre isso. A impressão que, por exemplo, a Eletrobras teve mudança, né? Presidente, sim, papapá, sim. De alguns diretores. Na Copel, eu estou com a impressão que não mudou ninguém.
É porque não dá mídia.
Mas mudou alguém?
Mudanças singelas, assim. Não, foi nada, não foi nada de virada de chave. Mas o que eu quero dizer é, na Eletrobras, a gente tem muito mais ruído. Quem tem um papel na carteira vê lá toda hora.
Na Copel... Mesmo
e ela entregando, é só olhar o retorno da empresa do último ano.
Mas a impressão que dá é que não teve.
Mas quando a gente
olha... O relatório é o mesmo.
Exato, exato. Mas quando a gente desce ali para os números, a gente
já vê melhoras.
A empresa, mesmo estatal, ela está acima da meta regulatória. Só explicar rapidinho.
O que é a meta regulatória?
As empresas de distribuição, elas têm as tarifas ali estabelecidas pela ANEEL. Então, você tem ali o EBITDA regulatório da empresa, dados esses parâmetros. Níveis ali de gastos com pessoal, material, a tarifa, etc. Então, a empresa deveria entregar isso a nível regulatório. A Copel já está entregando ali uma eficiência no EBITDA de 28%. Sendo que ainda é uma empresa estatal recém-privatizada, né?
Mudou então, a política de dividendos?
Até agora não, a gente tem ali 50% de payout. A gente acredita que isso deve ser mantido a curtíssimo prazo.
E aquele negócio que ele pagava um ano e meio depois?
A priori não. Mas a gente ainda vê uma companhia ali com espaço também para uma apreciação, mas... Boa parte disso já foi implícito no preço.
E né? Você escreveu que é uma tese de valor, tua recomendação é compra, preço-alvo R$12, é isso?
Exato, ainda deve destravar valor.
É agora a Copasa, que você também analisou.
Passando aqui para o saneamento, né? A gente tem a Copasa, tanto até a Sanepar também, já vou falar aqui, mas a gente viu ali no decorrer de 2023, também puxado por essa questão de temperatura, uma evolução no volume faturado de água bem relevante, tá? Isso alavancou os resultados da companhia. A semelhança da Sanepar também, os volumes de esgoto, conforme elas vão investindo, a gente viu também uma boa evolução disso, mas também já acha que uma boa parte disso já está no preço, também é neutro, com preço-alvo a 20.
Ok. Engie essa...
Aqui a gente tem a Engie. A Engie, a gente faço até um paralelo aqui com a CPFL, né? Uma empresa bem feijão com arroz mesmo. É aquela empresa que, infelizmente, nunca vai estar barata, né? Ela sempre...
Porque é boa demais.
É uma empresa boa, aloca capital bem. Quando a gente... E assim, pessoal, isso aloca capital bem, não é... olhei aqui, tá tudo certo. Não. A gente, sempre quando sai o leilão de transmissão, o que a gente faz? A gente faz a conta antes e vê o seguinte, poxa, a empresa pode dar um deságio de 50%, ainda vai dar certo. Se a empresa der um deságio de 55%, 60%...
É porque ela foi mal na alocação de capital.
Exatamente.
Ela dá 30%, foi bem.
Show de bola, exato. Para exemplificar isso, dá uma olhada no gráfico da Neo Energia, lá na época do leilão de 21, 22, teve alguns lotes que ela pegou e no dia a ação caiu 5. E, poxa, como assim? Ela vai crescer? Tá, mas vai crescer com retorno ruim.
Sim.
Então, essa questão da alocação de capital ela é muito importante. E na Engie, a gente tem diria quase um benchmark aqui na geração e transmissão, porque se você olhar de 2007 para cá, a Engie não fez nenhum follow-on, não pegou capital novo. Mas olha o crescimento da receita desse período para cá, e entrega dividendo e tal. Como é que ela consegue fazer isso? Ela alavanca tudo. vai alavancando, alavancando.
Alavancando, você tomando dívida.
Tomando dívida, faz o capex do novo projeto. Esse capex vai gerar caixa. Com esse caixa, paga a dívida, ainda sobra dinheiro para o acionista.
E por isso ele tem pago 55% e não 100%.
Exato, exato.
Ajustado.
Esse é um bom ponto, né? A empresa ela fez uma redução na distribuição de dividendos, o que não é necessariamente ruim, porque ela está investindo mais, né? Mas a gente acha que está bem precificada, né? Então a recomendação é neutra.
Neutra.
Eletrobras, acho que a gente pode até pular, né?
Mas uma coisa muito importante, é o top pick sua do setor.
Exato, a nossa principal escolha é
a
Eletrobras.
E a recomendação é compra com preço-alvo pessoal de R$ 51,00.
Perfeito. Eneva, a questão da Eneva ali na exposição das térmicas, né? A gente veio de um ciclo aí ruim para a empresa, dada essa questão hidrológica. Então, pode ser que tenha novos despachos aqui para a térmica, mas mesmo quando a gente olha ali topo de ciclo da Eneva, a gente não vê uma rentabilidade boa.
Então, e ela é muito endividada.
Tem uma alavancagem alta e tal.
Isso não anima.
Exato. Então, a recomendação é neutra.
Sim. Essa é pouco conhecida. Energisa.
A Energisa, ela tem uma exposição forte ali também no segmento de distribuição. Segmento de geração de transmissão, perdão, também é bem, bem relevante, vem apresentando ali crescimento a curto prazo e também tem essa característica especial de alocação de capital. A gente gosta também do papel, a gente tem recomendação de compra.
Ótimo. Equatorial.
Equatorial, a gente acha que a curto prazo deve ter um bom crescimento de resultados, tá? Houve ali a incorporação da Equatorial Goiás, então isso aí deve puxar o resultado da companhia, mas também aquilo, a empresa boa não vai estar barata, né? A gente vê o papel bem precificado, a boa rentabilidade dela, os bons, o crescimento ali, a gente acha que isso já está implícito ali no preço, tá? A Equatorial, ela faz muito bem aquilo que eu expliquei da Copel, de ser mais eficiente do que o regulador manda.
E Neoenergia?
Neoenergia, a gente tem essa questão da renovação das concessões. Quando a gente faz o valuation dela sem considerar a renovação, só considerando ali a indenização da RAB, a gente vê ali que o papel deveria negociar entre R$ 25 e R$ 27,00. Então, a gente tem recomendação de compra com essa, eu diria, essa opcionalidade, né? Essa call dentro da tese, que seria uma renovação em que os parâmetros não fossem ruins para a empresa. Porque, no final do dia, o que a gente tem que responder é se renovar e essa renovação for boa, qual que é o VPL disso, valor presente líquido, e comparar isso com a indenização dela, qual que é o VPL. Quem tiver o VPL maior, a diferença é o incremento de valor nessa renovação. Então, a gente gosta da tese da Neoenergia, acha que ela está no múltiplo ali um pouquinho depreciado, que a empresa, de fato, fez alguns movimentos ruins no segmento de transmissão. Então, o mercado penalizou ela ali, mas a gente já vê uma empresa é mais preocupada com a alocação de capital.
E a Taesa?
Taesa, a gente é uma empresa boa, mas a gente acha ela, da nossa cobertura de utilities, a empresa mais cara, né? Então, quando a gente olha ali a TIR real da empresa, né? Está em torno de 3%, que é um patamar bem, bem baixo ali, não paga nem NTNB. Veio de um ciclo ali de pagar muito dividendo, mas a gente já acha que o balanço precisa adequar um pouquinho a estrutura de capital.
Está no limite, não.
Acho que já até passou, tá? Porque há um trade-off, né? Entre, pô, o acionista quer muito dividendo, mas a empresa tem que investir para crescer. Então, essa capacidade de investimento da Taesa, se ela não, na nossa visão, tá? Se ela mantiver esse dividendo muito elevado, ela é diferentemente da Transmissão Paulista, que está investindo. Se ela não fizer esse investimento, as concessões vão acabar. E aí?
Então, provavelmente, ela vai reduzir a distribuição de dividendos.
Na nossa visão, essa distribuição de dividendos, ela deveria cair ali para um payout em torno de 50%, quando ela distribui praticamente tudo. E em ocorrendo essa redução, a gente acha que muitos investidores, né, que têm um papel ali para receber dividendos, podem se desfazer e tal.
Ótimo. Então, ela é venda R$ 28,00.
Exato.
A última é a Transmissão Paulista, é isso?
Isso. E a TRPL, até fazendo um paralelo aqui com a Taesa, já é uma empresa ao contrário, que a gente vê uma empresa preocupada em renovar seu portfólio. Boa parcela da receita da TRPL é advinda lá das indenizações da RBSE, lá oriunda da MP da Dilma. Isso acaba ali em 2028, 2029. E a gente vê uma empresa preocupada em renovar seu portfólio. A gente viu ali a Transmissão Paulista arrematando lotes bem relevantes nos últimos leilões. Fizemos a
mas
conta.
Mas com disciplina, né?
Isso não adianta... Exato.
Com retorno acima do custo de capital.
Exato. Então, quando a gente olha ali a TI real alavancada desses projetos, a gente vê que ela foi disciplinada na locação, né? Dado toda a concorrência. Sim. E tal, mas...
Nossa, uma TIR real de 7,5 é muito, hein?
Exato.
É muito bom.
Exato, exato. Então, a gente... Isso depende também do preço, né? Já é um papel que caiu um pouquinho hoje, então já pode estar um pouquinho maior.
E você tem compra com preço-alvo de 32.
Exato.
Para arrematar tudo que a gente falou, top pick...
Eletrobras.
Eletrobras. Está com compra TRPL4.
Uhum.
Vamos ver quem mais está com compra.
Neo
Energia está com compra.
Energisa.
Energisa está com compra.
Eletrobras,
Topic já falamos. Compra para Copel, ótimo. Está muito parecido com o que a gente tem aqui. Está ótimo, excelente. Muito obrigado.
Valeu, Flávio.
Pessoal, a gente vai ter que parar agora, porque vai ter o Crypto Experience às 7 horas da noite. Não percam, para a grande Luísa, está no hype total o setor de cripto. Aproveite, surfa moderadamente essa alta que ela acredita que vai ter no primeiro semestre. E vamos nessa. Obrigado pela audiência, pela paciência. Até amanhã.
Valeu, pessoal. Um abraço.
Olá, investidor. Tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você. Não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado. A Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui
na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.